Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, uma satisfação estarmos hoje aqui com vocês de Brasília.
Pois é, deputado, é uma distorção, né? 6 milhões no positivo, 60 no negativo, como se o Brasil tivesse 10 vezes mais inadimplentes do que pessoas honestas, não bate essa história não, né?
É, não bate. É, efetivamente, o cadastro positivo é um bom projeto que foi aprovado no ano 2011, mas essa necessidade do consumidor fazer anuência, ele procurar uma entidade, procurar um gestor de banco de dados e dizer eu quero ingressar no cadastro positivo, fez com que somente 6 milhões de consumidores pudessem participar desse importante cadastro. E o projeto de lei que nós estamos relatando visa justamente ampliar esse número de consumidores que poderão fazer parte. O potencial é chegar a cerca de 100 milhões de pessoas cadastradas.
Inclusive, eu quero... Como é que pode ser feito isso? Como estimular que a pessoa tenha o seu nome nesse cadastro positivo? Como é que você chega a isso, deputado?
Na verdade, nós estamos mudando o sistema para o sistema opt-out. Ou seja, a partir da aprovação do projeto, nós teremos a condição de incluir todos os consumidores brasileiros no cadastro positivo.
Uhum. Isso independente dele querer ou não, né?
Independente dele querer ou não. Então, algumas pessoas dizem, mas isso vai violar o sigilo da pessoa. Não. O que nós estamos fazendo é o seguinte, vamos incluir todos, e num prazo de 30 dias, os gestores dos bancos de dados que têm essas informações financeiras de cada consumidor, deverão obrigatoriamente notificar o consumidor. E o consumidor, nesse momento, terá a opção de permanecer no cadastro ou não.
Uhum.
Então,
ou seja, ao invés da vontade dele para entrar, vocês vão pegar a vontade dele para sair, se for o caso. Sair, né?
Nós vamos consultar o consumidor se ele gostaria de permanecer no cadastro.
Agora, qual é a vantagem, então, de permanecer no cadastro? O que vai ser dito a ele para que ele possa ficar nesse cadastro? Vale a pena, vou ficar no cadastro.
Na verdade, o gestor já tem feito essa campanha no dia a dia, mas a vantagem é o seguinte, nós vamos poder, com a criação de um cadastro mais encorpado, com cerca de 70, 80, 90, 100 milhões de consumidores, fazer com que o cadastro efetivamente pegue. E o cadastro pegando, vai acontecer de que o consumidor terá juros mais baixos, crédito mais facilitado, através de pontuações. Ou seja, cada consumidor terá uma pontuação, terá uma nota de crédito.
Sim.
Através desses gestores...
Tipo uma agência de classificação de risco, né?
Perfeitamente. É uma agência de classificação de risco para aquelas pessoas poderem participar. Inclusive, pessoas não bancarizadas. E, por exemplo, tem pessoas que não têm conta bancária.
Sim.
Mas ele tem lá um financiamento numa loja, numa rede varejista. Ele vai lá todo mês e paga a sua conta, sua prestação em dia. Essas pessoas poderão também ter acesso ao cadastro positivo.
Perfeito.
Né? Pessoas que, inclusive, não têm renda comprovada, mas fazem seus pagamentos, compram os seus produtos, têm acesso a crédito através de crediários até muito caros, né?
Sim.
Então você vê, uma pessoa honesta, trabalhadora, batalhadora, todo mês ele vai lá e paga seu carnê da sua geladeira, do seu televisor, e ele sabe que ele não pode perder de vista aquele pagamento, senão ele perde o crédito.
Perde o crédito.
Esse pequeno consumidor será contemplado também no cadastro positivo.
Uhum.
E ele será incluído no sistema formal. Então, é um projeto muito bom, é um projeto que democratiza, melhora a qualidade de crédito de todos os consumidores, e melhora o crédito no sistema como um todo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, em vários outros países, já existe o cadastro positivo, opera de forma correta, e aonde foi implementado, nós tivemos o benefício de diminuir os spreads bancários.
Sim.
Porque, na verdade, hoje, o bom pagador, ele paga pelo mau pagador. Aquele mau pagador, infelizmente, está numa situação difícil, acaba colocando o sistema financeiro com altas inadimplências.
Sim.
E essa alta inadimplência acaba consolidando um spread bancário muito alto.
Uhum.
Você pode ver que, ao longo desses últimos tempos, nós tivemos redução da taxa Selic, 6,5%. Mas não chega na ponta, não chega no cheque especial, não chega naquele consumidor que paga suas contas em dia e ele é equiparado ao mau pagador.
Sim, é verdade. Agora, deputado, acho que de certa forma o senhor respondeu, mas vamos sedimentar esse assunto aqui. Que é a questão de você, de por que você ter um cadastro positivo. E, porque, assim, a pergunta que imagino que o ouvinte faça é, bom, eu não estou inscrito no SPC, no Serasa, eu não estou inscrito em lugar nenhum, portanto, eu sou, né, adimplente, estou tudo certo comigo. Eu sou um bom pagador porque eu não estou em lugar nenhum negativo. Quer dizer, o fato de não estar no negativo não, já não significaria que o sujeito é um bom pagador e, portanto, não precisaria de um cadastro positivo. O senhor, a partir do momento que o senhor explica aí a gradação desses riscos de investimento, de empréstimo, desse risco de crédito, de um certo modo ele responde isso. Mas eu queria que o senhor detalhasse isso. Quer dizer, por que o cadastro positivo? Por que o não negativo já não seria suficiente?
Primeiro, porque o cadastro positivo ele vai beneficiar principalmente aquele consumidor até de baixa renda, que não tem acesso a crédito barato. Esses estão sujeitos a taxas de juros altíssimas e financiamentos muito altos. Então, o cadastro positivo tem esse papel até de democratizar o crédito. Aquele bom pagador, talvez até tenha, por ser bom pagador, tenha até negociações muito boas com seus próprios bancos. E você vê hoje uma alta concentração bancária. Você tem 4, 5 bancos que dominam aí o crédito e as operações financeiras do nosso país.
Uhum.
Grandes empresas, bons pagadores, pessoas físicas com alta renda, esse talvez nem precise de crédito, né?
Uhum.
Talvez ele tenha até crédito fora do país, onde as taxas são muito menores. Mas nós estamos falando do consumidor médio, do consumidor, daquele que paga em dia e que, infelizmente, hoje não tem acesso a esse crédito mais barato. Inclusive, nós vamos, com esse projeto, democratizar o acesso ao crédito, porque ela acaba dando chance para as fintechs, para financeiras menores, para aqueles operadores de crédito que estão no mercado hoje até cobrando taxas mais altas, a participar desse processo. E aí nós vamos, não digo quebrar o monopólio, mas nós vamos diminuir essa concentração do oferecimento de crédito no mercado. Então, aquele bom pagador que já tem acesso, poderá ter acesso até a um crédito mais barato. Porque na hora que nós colocarmos um número muito maior de consumidores no cadastro positivo, através desse projeto, colocando aí cerca de 100 milhões de novos consumidores, nós vamos fazer com que efetivamente o cadastro positivo pegue no nosso país.
Uhum.
Agora, deputado Walter Hiroshi, e a pessoa que decidiu entrar no cadastro positivo em algum momento da vida decida sair desse cadastro? Vai ser fácil? Ele vai poder também acessar seus dados para saber como é que anda lá o nome dele? Isso vai ser uma medida fácil?
Olha, eu quero nesse ponto fazer um agradecimento ao deputado Celso Russomanno, que tem feito uma parceria muito, muito importante conosco ao longo dessa tramitação e que trouxe uma série de sugestões que foram incorporadas ao nosso texto.
Uhum.
E várias sugestões foram acatadas. O consumidor, a qualquer tempo, pode fazer o seu cancelamento via telefone, via eletrônica, via carta, de forma sem burocracia e sem custo para o consumidor. O próprio consumidor poderá também ter acesso às suas informações, desde que ele solicite, sem custo também, a qualquer tempo. Então, várias sugestões foram incorporadas a esse texto. Nós estamos dando total privacidade para esse consumidor, e ele poderá ingressar ou sair do cadastro a qualquer tempo, sem qualquer custo.
Uhum, uhum. Agora, deputado, com relação à proteção de dados, que é um assunto até muito em voga diante dessa questão aí do Facebook e todas essas coisas que a gente tem visto, né? Qual que é a proposta do senhor e qual que é a ideia, né, do projeto nesse sentido de que as pessoas tenham seu sigilo garantido, para que não haja aí quebra de sigilo, de informações que são, né, extremamente pessoais, como as informações bancárias das pessoas e tudo?
O cadastro funcionará assim: todos os consumidores serão inseridos no cadastro, depois 30 dias o consumidor poderá escolher se fica ou não fica. No momento que ele ficar, permanecer, a partir de 60 dias, as informações desse consumidor, os dados financeiros, somente dados financeiros, não estão falando de informações, de informações cruzadas do consumidor, mas estão falando dos dados financeiros daquele consumidor, serão compartilhados, serão enviados para esses gestores de bancos de dados, que são o SPC, o Serasa, essas empresas que operam, são os birôs, chamados birôs de crédito. Cada birô de crédito formará um score, uma pontuação do crédito de cada consumidor. As informações serão totalmente sigilosas. As informações que os consulentes, quem são os consulentes? As fintechs, as financeiras, uma rede varejista que queira informação daquele consumidor, esses consulentes só terão acesso ao score, à pontuação. Sim. Não terão acesso aos dados financeiros daqueles consumidores. Então, aí nós estamos criando uma série de mecanismos para proteger o sigilo dessas informações, inclusive responsabilizando solidariamente as informações desses consumidores. Ou seja, os operadores do cadastro serão responsabilizados, inclusive os profissionais que vazarem informações, de acordo com as leis já vigentes, mas principalmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
Esse problema de vazar informação é muito grande, né? Porque eu vou citar aqui um fato ocorrido com uma pessoa conhecida das minhas relações. Ele pediu aposentadoria. Antes dele saber que estava aposentado, de receber o deferimento, vamos dizer assim, da Previdência, ele recebeu uma ligação parabenizando de uma instituição financeira, parabenizando pela aposentadoria e oferecendo uma linha de crédito. Quer dizer, esse tipo de informação vaza com muita frequência, né, deputado?
Infelizmente, hoje o que nós estamos vendo é um vazamento, que eles têm essas informações em mãos, né? Então, o que nós estamos fazendo com esse projeto é justamente blindando o consumidor. Sim. Nós estamos explicitando uma série de situações aqui na nossa lei, que deixa muito clara a responsabilidade daqueles que manipulam, daqueles que fazem o uso das informações, responsabilizando esses gestores, os seus profissionais, enfim, e colocando o Código de Defesa do Consumidor como principal lei que protege de forma solidária todos os consumidores.
Agora,
infelizmente, outro dia mesmo eu fui fazer uma pesquisa, né, para fazer uma compra. Eu não efetuei a compra, mas no momento seguinte já recebi uma proposta de compra daquele determinado produto.
Desse jeito.
Nós somos sujeitos a essa situação.
A gente não consegue nem fazer uma pesquisa e depois a gente fica recebendo sugestão só daquela coisa o tempo todo, né? Você não pode consultar, por exemplo, um site de viagens. Aí você vai e olha um hotel em determinada cidade. Daqui a pouco, todo dia, você recebe a promoção de passagem aérea para tal cidade. Quer dizer, a pessoa te persegue o tempo todo. Agora, deputado, é um fato importante. Quer dizer, assim como nenhuma legislação, até a própria lei da ficha limpa, estabelece que a pessoa que é condenada em segunda instância só fica inelegível por 8 anos, todo feito que não se desvia da lei tem um prazo, né? Inclusive existe prazo de prescrição de crime, existe isso tudo. Uma pessoa que a um determinado momento da vida teve dificuldades financeiras, foi inadimplente, e aí a coisa se complicou e a pessoa depois resolveu o seu problema e aí daí para diante passou a ser novamente um bom pagador e etc., essa pessoa vai ficar marcada pelo resto da vida, pelo que ela fez no ano passado, ou vai ter um tempo específico para que esse histórico seja, digamos, limpo, para que a pessoa possa ter... Porque às vezes fica parecendo assim, porque aí a pessoa uma vez aprontou, aconteceu um imprevisto, uma série de coisas, e a pessoa nunca mais vai ser um bom... Né, vai ter um score interessante e vai acabar sendo, perdendo linha de crédito em pontuação, porque lá no passado, 10 anos atrás, ela deixou de pagar algumas parcelas de um determinado crédito e acabou, enfim, sendo lançado no SPC, e aí um dia... Enfim, como fica isso?
Você lembrou muito bem, Edson. Na verdade, o que nós estamos fazendo com esse projeto é colocar uma linha de histórico de 15 anos. Uhum. Então, vamos supor que nos últimos 10 anos o consumidor tenha pago em dia suas contas, suas prestações, e ficou desempregado num ano, teve muita dificuldade, entrou no cadastro negativo, mas depois ele saiu. Ele saiu, voltou a pagar corretamente, voltou a acertar sua vida. Então, uhum, esse histórico de 15 anos será considerado. Uhum. Não vamos considerar somente aquele período em que ele ficou negativado. Então, o mérito desse projeto é justamente levar em consideração a vida toda, a vida de 15 anos desse consumidor. Então, ele se torna um procedimento bastante justo, uhum, porque o mal pagador, ele não se torna mal pagador porque ele quer. Ele muitas vezes passa um momento difícil.
Às vezes sim, né? Infelizmente, às vezes, né, tem gente que realmente
mas... Alguns são realmente...
alguns realmente aprontam mesmo. Mas assim, existe o caso de pessoas que têm imprevistos na vida, né?
Perfeitamente, perfeitamente. E o projeto justamente prevê essa situação. Foi um debate, inclusive, dentro da própria negociação, se queria limitar esse período para 5 anos, mas nós achamos melhor ampliar para 15 anos, para que em 15 anos você tenha um bom histórico de pagamentos daquele consumidor.
Uhum, maravilha. Deputado Walter Yoshi conversando com a gente, ele que é então relator dessa proposta de lei complementar que está aí criando, né, ou retomando, na verdade, a ideia original do cadastro positivo, o projeto que, desde 2011, que foi praticamente desfigurado depois da apresentação original, que previa justamente a inclusão involuntária, ou seja, aquela inclusão, né, o opt-out, que o deputado comentou aqui. E agora, então, voltando a essa proposta, a proposta que deveria ter sido a proposta aprovada em 2011, deveria ter sido a proposta que vigoraria, e acabou sendo muito alterada por conta dessa história da questão do próprio consumidor ter que ir lá fazer a sua inclusão. E aí, obviamente, muita gente acabou não indo, nem tomando conhecimento de que existe o cadastro positivo e tudo isso aconteceu, né? Então, conversando aí com a gente sobre esse assunto, vamos aguardar, portanto, a votação.
Vai ser hoje mesmo, deputado?
Vai ser hoje, deputado. Você acha que hoje vai?
Nós temos uma expectativa de votar hoje. O presidente vai iniciar os trabalhos aí às 15 horas, o painel abre uma. Uhum. Nós temos um outro projeto do SUSP na frente. Eu acredito que teremos aí uma possibilidade de votar mais no início da noite, começar a apreciar o mérito desse projeto. Esperamos que possamos iniciar a votação desse projeto hoje, se possível votar as emendas dos destaques, mas vamos tentar iniciar a apreciação dessa matéria ainda hoje.
Muito bem. Deputado Walter Yoshi, PSD de São Paulo. Deputado, muito obrigado por participar aqui conosco com a palavra nessa manhã de quarta-feira. Um grande abraço para o senhor e sucesso. Vamos aguardar aí, então, o resultado aí hoje. Vamos ver se a gente consegue ter essa votação nessa sessão de hoje. Um abraço e até a próxima, deputado.
Muito obrigado, Epson, Isabel e queridos ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigado pela oportunidade.
Okay.
Cadastro positivo, vamos em frente.
Em frente, boa demais. É isso aí, deputado Walter Yoshi, PSD de São Paulo, conversando com a gente.